Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO de Curitiba, investiga uma denúncia de corrupção na Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas da capital. A unidade passou por uma inspeção ontem à tarde. Os investigadores do GAECO receberam uma denúncia anônima dizendo que policiais teriam liberado uma pessoa presa com contrabando e com uma arma de calibre restrito. A ocorrência não teria sequer sido registrada e a carga teria sido liberada sem nenhuma complexidade. A Corregedoria da Polícia Civil informou que o policial denunciado envolvido nesse caso foi afastado das funções até que a investigação seja concluída. O juiz federal Sérgio Moro decidiu converter a prisão temporária do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, em prisão preventiva. Agora, ele fica preso por tempo indeterminado. Nesta mesma decisão, o juiz Sérgio Moro também determinou que os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva também permaneçam presos. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, é suspeito de ter recebido R$3 milhões em propina da empreiteira Odebrecht em operações que teriam sido conduzidas por André e Antônio Carlos. Moro considerou que as provas apresentadas pelo Ministério Público até o momento justificam as suspeitas e, por isso, decidiu converter a prisão temporária em preventiva. A empresa JBS concluiu ontem a venda das filiais na Argentina, no Uruguai e no Paraguai para uma concorrente, a Minerva, empresa também especializada em comercialização de carne. O negócio foi fechado em US$300 milhões, algo em torno de R$1 bilhão. Essa venda tinha sido proibida pela Justiça Federal no final de junho por causa da delação premiada do empresário Joesley Batista, dono da JBS. A Justiça argumentou que deveria esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a delação de Joesley Batista e também a decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a operação. Depois disso, o Supremo validou a delação e o CAD autorizou a venda. E as denúncias feitas pelo dono da JBS chegam ao seu clímax nessa semana. A delação virou o pedido para a investigação do presidente Michel Temer. Os deputados agora têm que autorizar. A votação deve acontecer nesta semana. O presidente Michel Temer usa os últimos dias para garantir votos de aliados contra a denúncia do procurador-geral da República. Confira com João Paulo Machado.
O presidente Michel Temer tem usado os últimos dias para se reunir com parlamentares e articular a derrubada da denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. A expectativa é de que a Câmara dos Deputados vote a admissibilidade do processo contra Temer nesta quarta-feira. No entanto, para que a votação seja iniciada, é preciso a presença de ao menos 342 deputados. Esse é o mesmo número de votos necessários para autorizar o seguimento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Caso isso ocorra, o presidente será afastado do cargo por 180 dias. E para evitar essa situação, o presidente tem realizado encontros e traçado estratégias para barrar o processo já na sessão desta quarta. Temer se reuniu na noite deste domingo com os ministros Antônio Imbassaí, da Secretaria de Governo, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Raul Jungmann, da Defesa e alguns parlamentares, como André Moura, Darcísio Perondi e Beto Mansur. No encontro que ocorreu no Palácio da Alvorada, Temer discutiu com os aliados o possível número de votos que terá a seu favor na quarta. Além disso, o presidente orientou a base a marcar presença na sessão, já que a oposição articula esvaziar o plenário para que o quórum mínimo para a votação não seja atingido. Para se manter vivo no poder, Temer também tem mantido tratativas com lideranças tucanas. No sábado, no Palácio do Jaburu, o presidente se reuniu com o senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB, e outros ministros do partido. O governo tenta garantir a maioria dos votos dos deputados da legenda, a segunda maior da Câmara. Reportagem João Paulo Machado.
O Tribunal de Contas do Paraná condenou o ex-gestor do CISA, o consórcio de saúde do Noroeste do Estado, pelo pagamento de juros ao INSS. É que o consórcio, a administração do consórcio, atrasou o recolhimento do INSS dos funcionários e, quando pagou, fez isso com juros. Segundo a decisão do TSE, quem tem que pagar este acréscimo é o administrador da época. Confira com Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o pagamento, com dinheiro público, dos juros gerados pelo atraso no recolhimento de contribuições patronais ao Instituto Nacional de Seguro Social pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste, o CISA. O presidente responsável pelo fechamento das contas de 2013 do consórcio, Paulo Armando da Silva Alves, deverá restituir os R$ 1.000 relativos a esses juros. O valor deverá ser corrigido monetariamente e atualizado após o trânsito em julgado da decisão. Com sede em Umuarama, o CISA abrange outros 20 municípios do noroeste do estado: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Autônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cidade Gaúcha, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira e Xambrê. Além da restituição, o ex-presidente deverá pagar duas multas, uma proporcional de 10% do valor do dano e a outra de R$ 1.450. Na decisão, cabe recurso. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
E o Tribunal de Contas do Estado também suspendeu uma licitação de R$ 4.800.000 da Prefeitura de Londrina. O processo pretende escolher uma empresa para fazer a manutenção da frota de veículos do município. O tribunal acatou uma representação da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial. A empresa alegou que o edital limita a competição entre as empresas que querem participar, porque exige que os participantes usem uma tabela específica para acompanhar os preços no mercado de autopeças. A tabela em questão é a Audatex. Segundo essa representação, a Audatex não é uma tabela oficial de preços, mas é um produto fornecido por uma empresa privada. O Hospital de Toledo anunciou que não vai mais fazer procedimentos de média e alta complexidade. Confira com Lola Dias.
O Hospital Bom Jesus, em Toledo, no oeste do estado, anunciou ontem que, a partir de hoje, não vai mais atender pacientes com casos considerados de alta e média complexidade. O hospital emitiu uma nota comunicando a decisão. Segundo a nota, há 6 meses o atendimento ficou sobrecarregado por causa do fechamento de outros 2 hospitais da região, que atendiam 5 municípios. De acordo com a direção, a partir de agora o hospital vai atender pelo SUS gestantes em trabalho de parto e casos de urgência e emergência encaminhados pelo SAMU. A Prefeitura de Toledo ainda não se manifestou sobre a decisão do hospital. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Só para dar um exemplo de procedimentos de média e alta complexidade para você entender do que é que nós estamos falando. Por exemplo, um ecocardiograma, um eletroencefalograma, exames laboratoriais, hormonais, exames de anatomia, fisioterapia, tudo isso são procedimentos de média complexidade. Agora, os de alta complexidade são transplantes, próteses, tomografia, ressonância magnética, tudo isso é alta complexidade. São esses atendimentos que foram suspensos no hospital em Toledo. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco você confere detalhes de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina que diz que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não tem condição de atender pacientes que sofreram um AVC, o mais popular derrame.
Paraná de hoje volta já.